Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos, então, nós estávamos acompanhando aqui o pessoal que está fazendo os comentários, né? O pessoal do Grêmio, inclusive, está em peso, né? Na nossa audiência aqui, nossos professores também. Nosso diretor, inclusive, né? Está acompanhando a Cleusa. Abraço, né? Para todo mundo, para os professores que estão acompanhando a gente. A gente quis trazer essa, né, publicamente toda essa questão, porque a gente fazendo uma análise mais sociológica do negócio, né? Assim... Foi assim, né? Foi um enfrentamento da política neoliberal do nosso Estado, né? Que é uma política que o neoliberalismo ele propõe para a administração pública, né? Que sejam atingidos índices, né? Que a educação ela é vista como algo que precisa, né, dar resultado, né? E como dar resultado sabendo que a gente tem pessoas, né? Não estamos administrando uma empresa, inclusive tem um autor que escreveu um livro chamado, né, A Educação Não é Mercadoria. Não, A Escola Não é uma Empresa, né, o nome do livro é esse, que é do Christian Laval, em que ele fala justamente disso. Ele analisa todo o sistema francês e quando que as políticas neoliberais entrou na escola e quando que isso deu errado. E quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado ano passado, eu lendo, eu falei, cara, eu acho que a gestão da CED pegou aquilo lá, aquele livro, né, tudo que deu errado e aplicou no estado do Paraná. Por que isso? Né? Porque assim, os alunos, né, os estudantes, professores, nós somos vistos como os índices, né, como produtores, né, nós produzimos muitos índices, né, isso que a gente ultimamente tem feito, né, então é acesso à plataforma, né, é frequência escolar, então tudo isso compõe, né, essa política neoliberal em que nesses últimos meses, porque nós tivemos a destituição, né, do Colégio Edmar, mas tivemos outros também, que não sabemos da recondução, né, desses casos, né, mas eu queria, Léo, que você contasse, assim, né, você contou um pouco se estavam ou não estavam na escola, mas essa decisão de entrar em greve, né, não deu tempo de vocês aprovarem isso em assembleia, né, mas no outro dia teve uma reunião com pais, né, e os pais também foram favoráveis, né, conta um pouco como isso.
Não deu tempo de nada, a gente foi pego de surpresa, vamos dizer, foi uma resposta que a gente teve que dar rápida pro governo, né? Daí o que eu pensei? A primeira coisa que eu sentei com o Renan e falei bem assim: se eles estão tirando nossos diretores em cima da frequência, vamos atacar eles aonde dói. Se eles estão reclamando da frequência, vamos zerar a frequência, Edmar. Essa foi a primeira ideia que já bateu na nossa cabeça e a gente foi para cima. E como não deu tempo de fazer essa assembleia, a gente já começou em seguida com os alunos, igual o Renan falou. A gente já foi articulando para quem estava no colégio, vão passando em sala, vão avisando para quem quiser pode descer e ficar lá embaixo, que o Renan já está chegando, a gente explica melhor. A gente reuniu os alunos ali e falou o seguinte: ó, nossos diretores realmente foram destituídos, aquele assunto que a gente vinha conversando realmente aconteceu, e vocês não são obrigados a permanecer aqui embaixo, fica quem gosta da Cleusa, do André, quem apoia o movimento do Grêmio, e a gente vai se manifestar contra a destituição. Porque queremos a direção que nós elegemos e nós escolhemos. Não uma pessoa de fora que só vai ver aqui gráficos e números no lugar de pessoas. E nisso todo mundo abraçou a causa. Mas igual o Renan falou, a gente não privou ninguém de ficar em sala, né? Não teve essa questão, não teve nada de ocupação, que inclusive teve deputados que falaram isso. Não teve nada de ocupação, qualquer coisa do gênero. Foi 100% ali um manifesto pacífico. A gente recebeu até os parabéns da patrulha escolar por conta disso. Mas, igual a professora disse, em seguida a gente já convocou junto com a diretora essa assembleia e já comunicou os pais e todos abraçaram a causa, todos apoiaram.
E o que, na verdade, o que abalou, né, também as estruturas da CED, enfim, foi o seu vídeo, né, que você gravou um vídeo curto, né, na escola e aquilo viralizou, não sei quantas visualizações teve, né, teve muita repercussão. E a partir dali, né, que teve esse impulso, né, porque nós não tínhamos greves de alunos, de estudantes, né, há muito tempo, acho que é o que a gente teve, as ocupações, né, em 2016, né, contra a reforma do ensino médio, né.
As últimas foram nessa base de 2016, o vídeo ali foi uma ideia rápida que o Renan teve ali, a gente falou, vamos gravar, daí a frase que a gente fala é aquela, né, se a situação é grave, a solução é greve. E a gente começou em seguida a greve dos estudantes, que foi tipo no outro dia isso da instituição. E todo mundo ficou chocado, porque nossa, a greve dos alunos eu nunca vi.
Então, e aí depois a gente já teve, né, um processo ali de mobilização política, né? Já alguns vereadores procuraram, né? Vocês, e aí até que na quarta-feira nós tivemos, né, André, uma visita, né, fizemos uma visita cordial A Alep,
isso,
né?
Isso, tivemos a oportunidade de ir na Assembleia. Uhum. É, nós, junto com o Grêmio Estudantil, junto com o presidente, com o nosso vice-presidente aqui do Grêmio, tivemos a oportunidade de ir lá e fomos recebidos ali pelo presidente da Comissão de Educação, que é o deputado Hussein Bach, e também pelo professor Lemos, que também integra a Comissão de Educação, e no qual nós tivemos ali um momento de fundamental importância, porque é muito importante a gente perceber o seguinte: a gente tinha duas autoridades políticas, uma sendo de um lado do governo. Sim. E outra sendo oposição ao governo. Um sendo liderança do governo e outro sendo oposição. E essas duas pessoas estavam conversando juntas, nos receberam, foram extremamente cordiais conosco, nos ouviram por bastante tempo, ficaram ali conversando conosco, nos deram muita atenção e acataram tudo aquilo que nós tínhamos para apresentar. Ouviram tudo que nós tínhamos ali e acataram tudo aquilo e se comprometeram em analisar tudo aquilo, e assim o fizeram. Talvez o deputado Hussein Bach realmente ele tenha se equivocado naquele momento, quando ele faz menção à ocupação, e ele tenha se equivocado e se confundido com uma situação de outra escola, outro colégio. Eu acredito que ele tenha sido infeliz e tenha se equivocado ali. Sim. Mas naquele momento que nós estivemos lá na Assembleia, foi de extrema cordialidade, foi uma reunião ali muito produtiva e algo que jamais eu vivi na minha vida, porque geralmente essas reuniões elas são muito curtas, é algo que eles não dão a devida atenção e o devido interesse, porque geralmente é algo muito rápido, e naquele momento não foi, devido à importância da situação e devido à repercussão daquilo também. Então, haja vista a problematização que aquilo estava tendo, porque talvez a forma com que aquilo chegou para a aprovação na LEP, naquele momento, para a legislação que tange a legislação que rege a gestão escolar, deixou uma margem para que uma resolução que não necessita de uma aprovação do legislativo estadual causasse essa situação. Tanto é que posteriormente ele também se comprometeu conosco que chamaria o secretário de educação para uma conversa, da mesma forma que nos atendeu, e também teria o mesmo tempo, uma mesma conversa, da mesma forma, também cordial, para analisar e ouvir o outro lado. E assim ele o fez, eles o fizeram. Sim, sim. Então houve essa
negociação, né?
Houve toda essa negociação, essa contrapartida, para quê? Para analisar e também colocar aqui, peraí, será que nós não estamos banalizando a destituição? Uhum. Por quê? A gestão escolar ela é muito complexa. E talvez a gente tenha que pensar que destituir, a gente tem que destituir, mas aquele que está agindo de forma ilícita com o poder público, aquele que está se apropriando indevidamente de verbas públicas, aquele que está desviando recursos, que está desviando itens da merenda escolar, aquele gestor que está agindo de má fé, ou aquele que não está cumprindo efetivamente com as suas responsabilidades enquanto gestor escolar, aquele que não que está recebendo as verbas e que deve aplicá-las dentro do colégio, mas não está aplicando no seu colégio. Aquele que não está realizando as ações com a sua comunidade para garantir o acesso e a frequência escolar, que é a obrigação legal do gestor e de todos aqueles que trabalham na gestão escolar, mas que também é uma obrigação das famílias. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição e todas as legislações que tratam da educação e que falam das obrigações de acesso e permanência e frequência escolar, elas imputam a responsabilidade ao Estado, e a sociedade e a família. Nós somos o Estado, mas nós temos a sociedade e a família. Então, nós somos um alicerce desse tripé. Sim. Então, dentro de tudo isso que está sendo dito, a destituição, ela se banalizou. E o exemplo é isso. De todos os itens que podem ser elencados de uma possível destituição, no nosso colégio foram apenas dois itens. Que era a plataforma e que era a frequência.
Sim, sim. Esse, só para pegar esse gancho que o André falou, sobre a gente ter aquele dia naquela negociação, dois deputados, um de esquerda e outro de direita, dá para a gente pegar a diferença de política e politicagem. Nesse dia foi algo que entrou muito forte assim na minha cabeça, de ver que realmente os dois se uniram em prol da educação. Foi um momento...
E teve um outro ponto também, né, que eu quero até deixar publicamente aqui, né, aberto para, né, a equipe do sindicato, né, da PP Sindicato, do Hélio, do Vandré, da Sim. Tânia, que prontamente, né, conseguiram mobilizar, né, depois aí o Zanini também, né, que foi o assessor jurídico e que deu toda a assistência, inclusive que foi na escola, né, quando, né, chega lá, chegam 10 pessoas da sede lá querendo colocar esses meninos para a sala e eles levantam e falam assim, não, vamos continuar. E uma coisa bem importante que a gente tem que deixar claro aqui também, né, Andro, é que foi um movimento de autonomia dos estudantes, né? Nós, professores, respeitamos, né, a oposição, né, a direção respeitou essa decisão deles, né, e eles pensaram Sim. e agiram, né, conforme ao que eles consideravam como mais certo, correto na época, naquele momento, né?
Isso, inclusive, a partir do momento que tomamos ciência da destituição, conforme consta no Diário Oficial, até naquele momento da reunião, entregamos as chaves do colégio e passamos a não responder mais como gestão do colégio. E em nenhum momento realizamos nenhum ato considerado ilegal em relação às nossas obrigações enquanto servidores públicos estaduais. Nem eu, nem a Cleusa, nem nenhum de nós ali, inclusive os professores, continuaram cumprindo as suas jornadas de trabalho, continuaram entrando em sala, Sim. dando aula para todos aqueles estudantes que assim queriam ter as suas aulas, e sempre cumprindo aquilo que lhe era de direito, e sempre, nunca faltando com o respeito, Sim. porque uma das... Da base da educação é sempre ao respeito.
Sim.
O respeito é o essencial, e acho que esse é um dos pontos que a gente... acaba se destacando, porque é o respeito, é o tratar a pessoa com respeito. Nenhum de nós sai de casa para destratar ninguém. Então, isso é o fundamental.
Renan, você quer falar também?
Eu só queria lembrar que na quinta-feira, quando saiu mesmo em Diário Oficial, né, que aquilo lá foi o dia que mais, como que pode dizer, mexeu com a gente. Porque você vê todo aquele trabalho que a escola tem de cuidar, de zelar pelos estudantes, sabe? E querendo ou não, eles é como uma família pra gente, né? E aí me veio tanta lembrança de tantas vezes que quando a gente era rebelde na escola, eu e o Leonardo, que a gente brigava, xingava, discutia com o professor, com o diretor, pedagogo e tudo mais. Mesmo assim, eles ali sempre presentes, tentando nos ajudar... conversavam com a gente, sabe? Então, me veio toda aquela memória, né? E isso foi na quinta-feira, bem no dia do meu aniversário. Pensa como é que eu fiquei. Cheguei na escola, eu não sabia o que falar. Aí, primeiramente, cheguei, passei pela equipe pedagógica. Quando eu vi a Célia chorando. Aquela pedagoga, sabe? Ela mexeu muito comigo. É a mãezona de todos nós lá na escola. Quando eu vi ela com o olho cheio de água, nossa, não me aguentei. Aí eu comecei a chorar. Aí daí todos os pedagogos vieram me abraçar, né, falando pra eu ser forte, mas eu não conseguia. Até vou dar uma seguradinha, senão vou acabar chorando ainda. Aí eu entrei na sala da Cleusa e do Andrew, a Cleusa já veio de encontro comigo, me abraçou. Aí ela falava tantas coisas assim pra mim, sabe, que eu fiquei... Aí me veio tudo, sabe, quando vem tudo aquilo na tua lembrança, aí eu comecei a chorar. Aí eles pediam pra mim ir lá fora falar com os estudantes, fui lá fora e não conseguia falar, sabe. A única coisa que eu falei... que era pra gente continuar, porque era pra gente reconhecer todo o trabalho que eles fazem pela gente, sabe? Cuidado, zelo. Então a gente tem que reconhecer isso. Aí é só isso que eu consegui falar e desabei. Mas isso mexeu demais comigo, demais mesmo.
Foi assim, né, um período interessante, porque a gente teve, né, então essa conversa, né, na Alep com, né, com o Hussein Bacri, com o Lemos, né, fica também o nosso agradecimento público aqui por ter entendido, né, a situação. O Alexandre Cury também, né, nós pedimos, aí eles pediram, né, para que a gente, olha, na outra semana nós resolveríamos a situação, né, então, e aí ficou aquele período de espera. Né, ficamos um período de espera ali, aí na outra semana, se não me engano, né, aí publicamente, né, na Alep, a Ana Júlia, o Lemos, né, o Hussein Bacri, pressionou ali, né, pressionando, né, a sede para que isso, né, para que tivesse a reunião com o Rony Miranda, né, na Comissão de Educação, e foi aonde nós ficamos, né, assim, opa, né, teve essa sinalização, então vamos segurar, né? Conta para nós, Ana, assim, né, como é foi isso, né, segurar, porque a parte da negociação nossa, qual era? Os estudantes voltar para a sala de aula, né? E aí foi, né, o que vocês fizeram, né?
Sim, no começo a gente, eu e o Leonardo tava ali, será que a gente volta? Será que a gente não volta? É porque você sabe como é que é, né? A gente não pode confiar muito na palavra, sendo que às vezes pode voltar atrás. Então, no começo foi bem difícil. Eu e o Leonardo sentamos e conversamos com a nossa equipe também. Conversamos, principalmente eu e ele, né? Pra ver o que a gente poderia fazer. É, aí a gente decidiu, né? Eu e o Leonardo ali... Não, será que a gente dá esse voto de confiança? Porque a gente não pode também...
Abaixar a cabeça.
É, abaixar a cabeça, mas também a gente não pode... É, dar o braço a torcer, né? Então, o que a gente fez? A gente pensou, a gente analisou certinho. A gente decidiu dar essa pausa. Só que aí...
Que durou um dia.
É. Que, não, eu acho que durou uma semaninha
não,
até.
Acho que foi uns 3 dias só, não lembro direito agora.
Eu acho que
foi uma semana. É que daí veio feriado,
é,
né?
Sim,
daí
foi 3 dias. Foi 3 dias. Aí, o que eu tava pensando? É, passou o feriado e eles falaram pra gente que ia dar uma resposta na quarta-feira. E daí chegou a quarta-feira, deu meia-noite e ninguém falou nada, né? E a gente lá esperando a Cleusa e o Ando mandar alguma coisa pra gente, né? Se eles deram algum resultado e nada. Aí eles não deram resultado nenhum. Aí eu passei o feriado, o final de semana inteiro, batucando. Será que... Mas não tá certo isso. Aí, no domingo de noite, eu lá quietinho, né? Mexendo no celular. Tinha até ido pra casa do Luiz naquele dia. Aí, foi lá sentado, daí a Giovana chegou perto. Falei, amiga, quer saber de uma coisa? Amanhã a gente vai voltar. Chega, eu acho que a gente já esperou demais, a gente dá... Eles estão achando o quê? Que a gente é palhaço? A gente é adolescente, a gente sabe fazer birra. Então a gente vai continuar. Sim. Aí foi que eu mandei mensagem pro... A gente tem um grupo da presidência, mandei pro Leonardo, mandei pras meninas, né, a Carol e a Melanie. Aí que a gente conversou, será que a gente volta? Daí eles, não, vamos esperar. Não, a gente vai voltar. Eu lá batendo no pé que eu queria voltar. Aí acabaram que a gente decidiu um acordo lá que todo mundo ia voltar. Aí foi que na segunda-feira a gente chegou lá de manhã cedo.
E já parou tudo.
E já parou tudo. Não, na verdade que a gente ainda conversou com a Cleusa. Pra ver que a Cleusa, se a gente voltava, daí a Cleusa, não, meninos, calmem. Aí a gente conversa na segunda de manhã. Eu chego lá cedinho, já abro o e-protocolo e vejo se deu certo lá, se não deu. Aí eu falei, não, eu não vou esperar. Aí conversei com o Léo, a gente decidiu parar tudo e aí que foi isso, a gente parou.
Sim, sim.
Se, porque também se a gente não parasse, se a gente não voltasse com a nossa manifestação, eu acho que até hoje a gente estaria sem direção. Sim. Porque já tava fazendo quase um mês já sem direção na escola.
Sim. E aí teve também, né, assim, aí um outro vídeo seu, né? Que sim, de repente eu recebi a mensagem, ó, esse vídeo tá lá na sede, eles estão lá no jurídico da sede. Eu falei, caramba!
Deu muito medo na gente, porque a gente tava nessa. Acho que se a gente voltar...
E eles cancelam, né?
Se a gente voltar e tudo é jogado pra fora. Tudo que a gente negociou, tudo o trabalho que a gente fez. A gente falou, e se não voltar e continuar
assim?
Sim,
aí eu e o Leonardo conversaram. E se nós voltar e eles não cumprir com a palavra deles? E se nós também não voltar e continuar nessa sem direção? E você sabe,
sem
como
direção,
é ruim...
Literalmente.
É, sem direção é ruim, extremo,
e
né?
Se acabar o gás e...
Sim, daí... ninguém consegue comer só bolacha, né? Então, a gente teve que voltar, fazer alguma coisa.
E aí o Ano já pode falar como foi esse retorno, né? A gente tá quase no finalzinho do programa, mas conta pra nós, assim, esse retorno,
e
né?
E aí da... todo esse processo aí, após a destituição, e esse período que nós estávamos aí aguardando, a equipe jurídica aí da doutora Marina e do doutor Zanini, liderada aí pelo doutor Zanini da APP, aí eles interpuseram um recurso, que legalmente, aí, de acordo com a legislação estadual vigente, existe a possibilidade de um recurso dentro do prazo de 15 dias. Então, houve essa negociação, essas conversas aí que ocorreram com essas lideranças políticas, com vereadores, com autoridades ali, a fim de tentar algo, mas dentro das vias legais, nós interpusemos um recurso junto à CED com base nessa decisão, aonde anexamos novos documentos, novos dados, com base na evolução dos índices, dos indicadores, de tudo aquilo que havia sido apresentado ali no nosso colégio, de tudo aquilo que havia sido alcançado e da nossa realidade efetiva, de tudo aquilo que nós tínhamos.
Inclusive, no dia da reunião na quarta, o Rosenbach tinha pedido para nós, né? Faça um relatório, fizemos um relatório simples, né? Mais direto e que foi embasou, né?
Exatamente. Inclusive, mostrando para ele os dados de 2022, que nós fechamos de acordo com os dados oficiais do SERI, que é o registro, o Sistema Estadual de Registro Escolar, que fechamos com 84,6% de frequência escolar. E aí, depois, em 2023, fechando ali por semana, onde na última semana, quando nós estávamos ali para ser instituídos, nós estávamos com 85% de frequência na média anual. E aí o que, que acontece? Aí montamos esse documento e aí juntamos todos esses dados ali, a equipe jurídica ali anexou isso, montou o seu recurso. E aí, coincidentemente, quando os meninos ali, o Grêmio, a liderança toda, deflagrou essa nova paralisação, essa nova, esses novos vídeos e toda essa nova situação, sai no... me é concedido legalmente, via solicitação que eu faço ao e-protocolo, o acesso ao processo, e já aparece ali que a resolução que está na iminência da publicação. Só que aí esses jovens aprenderam uma coisa com a assessoria da própria Secretaria de Educação, porque na reunião que eles estiveram lá, eles aprenderam o seguinte, que falaram para eles que só vale quando é publicado em Diário Oficial.
Sim.
Isso foi dito para eles na reunião por várias pessoas, só vale quando é publicado no Diário Oficial. E aí eles falaram para mim o seguinte: a gente só volta efetivamente para a sala quando publicar em Diário Oficial.
Simples.
Eu falei, mas por quê? Mas já está aqui, eu vi no processo, está aqui. Aí, o que, que você me falou?
Falei, só volto quando tiver no Diário Oficial.
Exatamente.
Aí não vai valer de nada. Foi até, inclusive, ainda bom tocar nesse assunto, porque, igual ele disse, várias vezes ali os técnicos da Secretaria de Educação e do Núcleo tentavam jogar eu e o Renan e o Grêmio contra a Cleusa e o Andrew. E também tentando colocar o que na nossa cabeça? Que o nosso movimento ia ser contra eles. E eu colocava, não, tá aqui o papel da destituição assinado pelo Rony Miranda, ele é o secretário de Educação. Daí você bem assim, mas isso daí não vale nada. Eu falei, opa, você tá falando que... a assinatura do secretário de educação não vale nada. Quem que é o Rony Miranda, então?
Taca fogo nessa...
Taquei fogo no papel. não adiantava de nada, né? E daí ela falou, só Diário Oficial, só Diário Oficial. Então, André, só Diário Oficial.
Aí eles aprenderam, fizeram a lição de casa.
Sim. E o que, que vocês aprenderam disso, além, né, do Diário Oficial? O que, que vocês aprenderam, né, desse movimento todo de protagonismo?
Ah, teve diversos aprendizados, mas eu acho que o que mais marcou, assim, é que, infelizmente... tem a injustiça no nosso país, mas que ainda vale a pena juntar forças e lutar por aquilo que a gente acredita, defende, principalmente lutar pela democracia. Eu acho que isso é algo que acabou perdendo força, né? E aquilo que eu disse no colégio para os professores, aquela chama que tinha no coração de vocês em 2015, ardeu muito mais forte no nosso ali no movimento. Então, eu acho que o que mais marcou é isso, que realmente vale a pena lutar por aquilo que a gente acredita, defende e principalmente defender a democracia.
Renan, o que fica de lição pra você?
Ah, eu acho assim que eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Tipo, querendo ou não, a gente carregou, acho que mais de 20 dias isso nas nossas costas. A gente vê o peso que
o André e a Cleusa tem.
Que o André e a Cleusa tem. Que não é fácil manter uma escola. E o pessoal acha que, né, chegar lá numa escola e tirar eles, como eles fizeram, né? Que a escola ia funcionar tudo normal. Mas não foi assim que aconteceu, né? E também quero já aqui pedir desculpa para os professores, né? Porque durante um determinado momento lá, quem mandava na escola era a gente, né? E alguns professores ficavam perguntando para a gente, o que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje, né?
É verdade, eu tô aqui para... sou prova disso.
Então é isso.
O que o Grêmio vai fazer hoje?
Mas isso me deixou marcado que a gente precisa sempre lutar pela democracia. Porque é uma coisa que... no país não está existindo ultimamente.
Sim, exatamente.
Diretor, diga para nós, qual a lição que fica de estudo?
A lição que fica para mim é que quando a gente faz, a gente age correto com o próximo, a gente age de forma transparente com o próximo, com todos, e principalmente quando a gente trata o próximo com respeito, fazendo aquilo que é correto, a gente não tem o porquê ter medo. E também que existe a presença divina, e que a presença divina na nossa vida, ela acaba sendo transformando o impossível em possível. Porque graças à presença divina, para mim, toda essa movimentação, tudo isso que aconteceu, tem a ação divina. E foi... Sim. A ação divina que iluminou cada um de vocês, esses estudantes, esses meninos do Grêmio, que iluminou esses professores, esses funcionários, essa comunidade, e cada um aí que deu apoio, cada um sendo o melhor naquilo que é, aqueles que foram junto com a gente, que pegaram o deputado pelo braço, que escreveram muito bem, que deram apoio, que fizeram um bolo de chocolate e levaram lá na escola.
Que pagaram pizza.
Que pagaram pizza. Ou aqueles que estavam lá nas nossas casas, nos dando apoio, nos confortando, nos dando a força que a gente precisava. Então, o aprendizado que eu tiro é que todos foram importantes nesse processo e, sendo justo, sendo correto, a gente sempre vai ter êxito na vida. E é isso que eu deixo aí de mensagem para cada um que estiver ouvindo, que estiver assistindo, que estiver nos vendo e estiver nos acompanhando. Haja correto, seja correto, que sempre você terá êxito na vida. Seja uma pessoa de bem, continue sendo uma pessoa de bem.
E para você, Edmara, qual foi...
Ai, gente, eu não posso falar. Eu não posso porque eu não tomo o mesmo remedinho que o Andrew. Então as lágrimas...
Inflama, né, professora?
Pois é, só nimesulida mesmo pra desenrolar. Mas assim, eu vou chorar se eu falar. Porque eu lembro que quando acabou os fogos, né? Daí a gente teve na sexta-feira uma comemoração de vocês, foi uma coisa muito bonita, né? E eu abracei a professora Day e falei, acabou... Acabou, é, né? Que... O meme do Galvão Bueno, né? Acabou, é tetra, é tetra.
Até deixar um agradecimento, né, pra Dai e pra Gabi, isso, né, que carregou tudo isso nas costas também, do início ao fim, sendo pressionada e não sendo, né? Queremos deixar nosso agradecimento aí pras duas também.
Eu quero, né, assim, deixar, citar aqui, né, o pessoal que está no chat do Facebook. Tem a professora Lídia, a professora Daílde, a professora Cleusa, conhece a professora
Cleusa? E como, né?
Saudade,
ela escreve lá, né, a nossa aula de democracia alcançou todo o Paraná, e ela diz que tem muito orgulho. Sim. Eu acho que é isso mesmo, né, a gente... acho que quem trabalha no Edmar sabe, né, o clima que é, o respeito que os alunos têm com a gente, sim, né, sim. Assim, há uma... e é muito interessante porque o pessoal do núcleo de lá com medo chama a polícia, falei, chama a polícia pra essas pessoas.
É, deixando eles, agradecer a eles, sim, também, né, por eles terem chamado a polícia, que achou que a gente era um bando de bandido, que achou que a gente ia fazer o quê?
Não, e foram duas vezes.
Pois é.
Na primeira na reunião e quando saiu no Diário Oficial.
Sim, só que aí a gente tinha ciência, né, desde que a gente acertasse uma bolinha de papel que fosse neles, a gente ia sofrer as consequências também. Mas
e o Renan tá lutando pra tirar o B.O. do nome ainda.
É, porque o B.O. ficou no meu nome.
E é interessante porque, assim, fazendo a ressalva novamente, não houve ocupação, né, na escola. É. Né? Eu só vou citar aqui o pessoal que tá no chat ali do, né, do YouTube, tá o Luiz Henrique, né? Sim. Não sei quem é, talvez seja
o
Stephanie.
Ele pediu pra agradecer ele, o Luiz aqui também, que ele é o melhor diretor de esportes do colégio.
É que é o único, né?
É a Ribeira,
né? A Eduarda também, a Giovana, o Miranda, aí o Luiz Henrique, como eu momento, tá ali também, né? E o pessoal que tá ali, a Maria Vitória, o Cauã, o Leonardo, que é esta pessoa aqui, a Sofia, a Cristiane e a Thaís.
E o,
né,
Igor.
O Igor, não aparece pra mim aqui, mas assim, faço questão, né, de ler aqui esses nomes, porque, né, todos eles construíram e escreveram, sim, a história, né? Então ali, quando vocês forem assinar, né, toda essa página da nossa história, tem o nome de todos, sim, nós.
Deixar aí, todo o agradecimento para o Grêmio também, né, que, sim, desde o início lá...
Batendo panela...
Sim.
A panela, gente, a panela está furada.
A gente queria deixar
meu cachecol também, né? Que apareceu em todas as fotos.
Inclusive, é bom ressaltar que, né, não teve vandalismo, não aconteceu nada disso no colégio.
E também não foi proibido os alunos de entrarem para as salas de aulas. Desde o início foi. As portas estavam abertas de todas as salas, professores em sala, para que os alunos entrassem e saíssem.
É isso então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.
Eu que agradeço o convite, é uma honra, um privilégio estar aqui. E chame a gente mais vezes, né?
Isso, a gente agradece aí ao convite e parabenizamos aí pela iniciativa do Coletivo Humanidades. Parabenizamos você, Edmar, aí, por ser a protagonista e a âncora aí desse programa e a toda a equipe aí da Rádio Cultura.
Vai fazer 2 anos de programa.
Então,
em agosto.
2 anos em agosto, então teremos comemoração de 2 anos. Então,
chama a gente pro especial.
Isso, parabéns aí para toda a equipe que idealiza esse programa, toda a equipe da rádio, aos operadores, a direção da rádio e a todos aí que fazem parte desse grande movimento aí, que você continue tendo êxito, sucesso e leve esse movimento aí para todo o Brasil.
Ainda tem um beijão pro professor Aline também.
Fala.
A gente também quer deixar um beijão pra nossa professora Aline, tadinha, que não pôde estar com a gente ontem, né? Mas a gente tá morrendo de saudade dela.
Volta e logo, Nana.
Volta logo, hein, Nana?
É, a Aline, infelizmente, perdeu seu pai, né, recentemente. Sim. Então fica o nosso abraço mesmo, né, pra ela e pra toda a família. Então é isso, Márcio, obrigada por estar aqui, né, nos acompanhando também. Isabel, obrigada pelo espaço. E voltamos, né, semana que vem estaremos com mais um programa do Coletivo Humanidades ao vivo. Obrigada, gente.
Obrigado.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.